É feito o mapeamento e onde há uma incidência maior,
Perfeito.
há um trabalho mais direcionado.
Perfeito, com certeza. Exatamente, esse é uma das atribuições, onde a demanda, né, a política pública, ela é desenvolvida nesse espaço.
E como é que está o trabalho conjunto com os outros órgãos de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar? Tem também, o Conselho Municipal de Segurança.
Perfeito,
Tem uma
Bruno.
integração interessante, é isso?
Sim, com certeza. Inclusive ontem à tarde eu atendi pessoalmente uma situação aí a pedido do presidente, do novo presidente do Conselho de Segurança, que é o Leonardo. Diga-se de passagem, foi eleito agora recentemente, questão aí de 15 dias, né? Mas em relação às demais forças de segurança, nós gozamos de uma tranquilidade nesse sentido. Fazemos operação quase todos os dias, diuturnamente, transitar, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, DPEM Estadual, DPEM Federal, enfim, todo esse contexto, inclusive até com o próprio Exército. Né, nós temos trabalhado juntos aí. E mesmo porque até tem uma legislação, que é a Lei 13.675, que é a lei que criou o SUSP, que é o... Não me foge aí, toda vez me foge esse nome aí, mas enfim, o único de segurança pública, Serviço Único de Segurança Pública. E exatamente com esse intuito, né, nós podemos participar de várias operações, desde que chamados, ou desde que tenha um termo de cooperação, ou ainda um convênio. E essa própria lei, Zé Roberto, que veio agora, o presidente Lula assinou esse decreto aí, 11.831, se não me engano é o nome dele, 11.841, de 21 de dezembro, exatamente regulamentando o artigo 5º e alguns incisos ali da Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas Municipais. Então, dando autonomia para os municípios para fazer convênio com o PRF, com Polícia Civil, com Polícia Militar, enfim, com as demais forças de segurança, para atuar nos seus respectivos setores. Inclusive, dando autonomia, segundo a minha leitura, para a Guarda Municipal, por exemplo, atender uma situação na rodovia, que a princípio é prioridade, é exclusividade da Polícia Rodoviária Federal. Mas em uma situação de flagrante, segundo esse decreto, numa melhor leitura ali, dá autonomia para a Guarda Municipal fazer isso e depois o devido encaminhamento e, ou se não puder fazer, chamar a quem é responsável pelo setor, né? Ficar no local, preservar o local, se for um local de crime, e até a autoridade que é do setor chegaram ainda em encaminhamento à autoridade policial.
Vamos colocar aqui mais duas observações de ouvintes. O Valdeir está dizendo o seguinte: a Guarda Municipal atende no campo. O senhor falava sobre a rodovia. A Guarda Municipal vai até o interior também ou não?
Perfeito, nós temos vários setores da Guarda Municipal. Para quem não conhece, nós temos a Patrulha Rural, que atende o interior de Cascavel, diga-se passagem, é extremamente grande, né? Então, se não é possível atender como algumas pessoas imaginam que deveria atender, né? Mesmo eu não consigo colocar uma viatura em todos os lugares, isso é impossível. Mas dentro do razoável, dentro do que nós temos, nós estamos atendendo o interior, sim. E nós temos ainda outras patrulhas. Nós temos a Patrulha Amiga, que nós trabalhamos ali um termo de cooperação com a SESI, com a Secretaria da Mulher. Nós fazemos um trabalho nas escolas de prevenção das drogas lícitas, né? Nós trabalhamos somente com as drogas lícitas, ou seja, basicamente com o tabaco e com o álcool, né? Nós também temos a Patrulha Maria da Penha e nós temos a Patrulha Ambiental, né? Que desenvolve um trabalho aí relacionado à questão ambiental em Cascavel, que, diga-se de passagem, que também tem crescido e bastante.
O Éder diz aqui o seguinte, o texto é um pouco longo, vou tentar sintetizar aqui. Ele diz o seguinte: já ouvi muita gente falar mal das abordagens dos guardas municipais aqui de Cascavel. Gostaria de saber do Pedro Fernandes, como que ele faz? Porque é preciso falar também do outro lado. Hoje tudo se filma, não pode tocar no bandido, não pode dar um empurrãozinho. Se fizer alguma coisa, o agente acaba ficando, sendo punido. Como se trabalha isso? tem esse cuidado também, não é, doutor? Tá certo o ouvinte? Porque às vezes a gente fala de um lado, mas tem o outro lado também. A gente tem que estar extremamente preparado, porque dependendo de uma ação ali, como o senhor falou, é um ser humano, mesmo tratando de um bandido de alta periculosidade, dependendo, o agente paga por isso e paga caro.
Perfeito, né? Tem toda essa circunstância. Por isso, o agente ele é capacitado em uma escola de formação. Né? Existe essa situação. No entanto, a própria legislação diz que ele pode usar o que nós chamamos... Aliás, a lei diz isso, né? Lá é textual isso, lá na lei 13.022. O uso progressivo da força. Uhum. Então, eu determino para você, em uma abordagem, né? Você vai olhar para mim, você vai perceber que eu sou um guarda municipal, estou armado, estou uniformizado. É uma abordagem, eu determino para que você... faça isso ou faça aquilo. Se você eventualmente não fizer e for uma situação de flagrante, eu preciso fazer isso. Caso contrário, quem está prevaricando sou eu. Uhum. Né? Então, eu tenho que fazer, eu tenho que conduzir você de algum modo. Agora, o uso progressivo da força é exatamente isso. Primeiro eu vou verbalizar. Né? Se você, na verbalização, você não responder, eu vou ter que modificar. Uhum. Eu posso ter um taser, que é aquela arma que dispara, automática, aliás, uma carga elétrica, né? Eu vou fazer isso. Caso contrário, eu vou chamar um reforço e você vai ter que ir de algum modo. Essa é uma realidade, né? Então, o uso progressivo da força é exatamente isso. E se você estiver armado, e eu perceber que você estiver armado, por óbvio, eu vou ter que defender a minha vida como guarda ou defender a vida de terceiros, né? Uhum. E são nesses casos em que acontece a situação, por exemplo, de Maringá, ontem, onde 4 pessoas confrontaram a polícia militar, uhum. né? As pessoas estavam armadas. Ali não tinha uma outra situação, né? Então, e acontece isso aí todos os dias.
Muito bem, nós não temos mais tempo. Secretário, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E um feliz 2024, que seja um ano de grandes realizações para a secretaria e para o senhor pessoalmente.
Tá certo, muito obrigado, agradeço aí a quem teve a paciência de nos ouvir e nós temos muitas coisas para o ano que vem para serem implementadas aí, inclusive a própria sede da Guarda Municipal que nós estamos mudando em uma região ali do Morumbi.
Conversamos com o secretário de segurança do município, Pedro Fernandes, agora 11:30.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.